Mas...
Olha o relógio lá, Marta. Ô, Marta, olha o relógio lá.
Só foi o primeiro dia.
Boa noite a todos, caros colegas. Primeira reunião pública ordinária, sessão do Legislativo de 2014. Por favor, celular desligado. Declaro aberta a primeira reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2014. Antes, eu vou só fazer um comentáriozinho aqui, tá? Estando hoje presidente da Câmara, rogo a Deus pelo nosso amor ao próximo, sensatez e espírito solidário. Como ser humano, somos passíveis de erros e acerto. É a nossa condição. Desejo que esta casa... todas as ações sejam compartilhadas em defesa do bem comum. Há um ano, essa bancada está à frente do Legislativo, acreditando ter cumprido o nosso papel, principalmente os vereadores oposicionistas, questionaram o que era duvidoso e votaram a favor do que favorecia a nossa cidade. Acredito ser a nossa comunidade testemunha da luta pela transparência a qual agimos. Fosse para a nossa cidade, quem me conhece sabe que eu sou entusiasta com a minha família, amigos, futebol e carnaval. Quero também ser um entusiasta na frente desses nossos trabalhos aqui na Câmara. Desejo a amizade de todos vocês e, acima de tudo, espero ser um ano de glória, conquista para a nossa terra. Espero ser um ano de trabalho, respeito e justiça para todos nós. Que a nossa luta... aqui não sejam só do PSDB ou do PT, do PMDB e do PTB, mas de todos nós, que nós ficamos de braços erguidos, cruzando os erros, mas convençamos que diante dos acertos seremos maiores. Vamos juntos cumprir nosso dever, vamos juntos querer o melhor para a nossa terra. Peço ao primeiro secretário, aliás, o primeiro secretário não vai ser nomeado ainda, fazer a oração do Pai Nosso. Vamos ficar em pé para a nossa oração. Senhor Jesus, guiai os nossos passos, nos favorecei com a vossa luz, nos dai ânimo a cada dia, força para levar adiante os ensaios coletivos, que sejamos comprometidos dos nossos deveres. Pai nosso, que estais no céu,
santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Correspondências recebidas.
Mas pelo meu aqui.
Boa noite a todos, colegas vereadores. Boa noite a todos presentes, secretários municipais. Vamos iniciar, né? Estamos iniciando esse ano e pedindo sempre a proteção de Deus para que tenhamos consciência do nosso trabalho aqui e tentar fazer o melhor dentro da melhor convivência possível. Eu tenho aqui, senhor presidente, uma correspondência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que é o ofício número 3/2014. Senhor Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas, assunto indicação. Pelo presente, solicito que Vossa Senhoria faça a indicação de um membro desta Casa Legislativa que seja participativo para fazer parte da Comissão Executiva do Plano Municipal de Saneamento Básico. Peço que nos encaminhe o documento com a indicação o mais breve possível. Sem mais, para o momento, renovo os mais altos protestos de estima e consideração. Marino Jesus Afonso, secretário municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Alô.
Somente isso, presidente. Oi, alô.
Matérias do Executivo.
Boa noite a todos os colegas, distinta plateia. Não há matéria do Executivo, senhor presidente.
Entrada de requerimentos e projetos.
De bem direto.
Assuntos urgentes. Esse não tem.
Questão de ordem.
Pela ordem.
Só porque não está na pauta aqui. Boa noite a todos. Boa tarde, né? Não está na pauta a entrada de pareceres das comissões, mas a gente recebeu um projeto de lei já do Executivo, que chegou em regime de urgência, e a comissão já emitiu parecer. A Comissão de Finanças está aqui para ser apresentada.
Já tem o parecer?
Sim.
Pode apresentar?
Sim.
Pode apresentar.
Inclusive porque o vereador Kikin, que é líder do governo, foi questionado a respeito de matéria do Executivo.
Vereador, um minuto, Fábio. É porque não foi publicada ainda a portaria.
Não está funcionando.
Indicando as comissões. Não foi publicada a portaria.
Sim, mas já foi definido em reunião. Já estão definidas as comissões, então?
Tem.
Aí a presidência pode resolver. Porque foi definido hoje, né? As comissões.
Já está definido as comissões.
A comissão já se reuniu, já de correlatoria e já emitiu o parecer.
Mas a portaria não abriu a ata ainda.
Vai sair tudo com data de hoje, né? A portaria vai ser emitida com data de hoje, nomeando as comissões.
Já tem legalidade. Pode ler, professor.
Ok, então, continuando. O projeto de lei que chegou do Executivo, número 1/2014, é um pedido de autorização para pagamento de uma das dívidas do município com a Rede Ferroviária Federal. Tá? O projeto de lei é simples. Vou até ler para todos, né? Apesar dos avulsos que devem estar nos escaninhos, mas como tinha esse pedido de urgência, projeto de lei número 1/2014, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 1650/2013, que autoriza o município de Bicas a parcelar e pagar dívidas junto à União Federal. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal 1650/2013 passará a vigorar com a seguinte redação. Abre aspas. Artigo 1º. Fica o município de Bicas, Minas Gerais, autorizado a parcelar a dívida adquirida junto à extinta rede ferroviária, ensejadora do processo administrativo número 049-2600-1291-2012-2014, que culminou no processo judicial de execução número 002-8688-05-2012-813-0069, em trâmite nesta comarca, cujo débito foi repassado à União Federal no valor de R$ 71.371,93, bem como fica o município autorizado a parcelar e pagar dívida adquirida junto à extinta rede ferroviária, ensejadora do processo administrativo número 04926-00491061, que culminou no processo judicial número 2007-38010065-61-7, em trâmite na Justiça Federal da cidade de Juiz de Fora, cujo débito foi repassado à União Federal no valor de R$ 232.399,10. Essa lei entra em vigor na data de publicação, revoga as disposições ao contrário. Esse é o projeto de lei no todo. Parecer da comissão, senhor presidente. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, parecer número 1/2014. Relatório. Proposição que ora se analisa busca alterar a Lei Municipal 1650/2013, que autorizou o parcelamento e pagamento de dívida junto à União. Em verdade, trata-se de novo pedido de autorização que o Poder Executivo houve por bem em instrumentalizar por meio de uma alteração na citada lei. Temos então que a proposição em apreço busca, na verdade, é a nova autorização para novo parcelamento, este no valor total de R$ 232.399,10. Projeto V, esta comissão, instruído com o parecer da assessoria jurídica da Câmara, que após tecer informações acerca do entendimento da desnecessidade de autorização legislativa, concluiu pela sua admissibilidade. É o necessário relatório. Vou ler só a conclusão aqui, senhora presidente. Ao senhor presidente, desculpe, é o costume de um ano inteiro. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, conclusão, extrato de parecer da comissão. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 20 de 2014, opinou unanimemente pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei do Executivo número 001/2014. Tudo na forma do parecer do relator. Presentes, senhores vereadores, Aloysio Barbosa Borges, Maria Elizabeth Gouveia e Silva e Nilo César Gonzi. Secretaria da Câmara, em 20 de janeiro de 2014, Aloysio Borges, vereador, relator, Maria Elizabeth Gouveia Silva, membro, e Nilo César Gonzi, presidente da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. É este parecer, número 001/2014, senhor presidente.
Legal,
senhor. Nilo.
Aqui também tem erro no meu.
Agora. Excelentíssimo presidente Ailton Moreira Mendes, presidente dessa Igreja Casa Legislativa, queridos edis, colegas vereadores, a todos que nos honram com vossa agradável presença nesta noite, trazendo mais brilhantismo às nossas reuniões. Muito obrigado pela presença. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça está à disposição de todos os vereadores. A prestação de contas, de pagamentos de pessoal, vigia e prestação de conta do mês de dezembro de 2013 da Associação de Caridade São José de Bicas. Está disponível lá na Comissão de Finanças para todos os vereadores que quiserem tomar conhecimento. Viu, gente? É só isso, presidente. Não, requerimento é depois.
Não pode fazer o requerimento.
Ah, pode fazer? Ilustríssimo senhor Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas, vereador que é subscreve, requer que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria epígrafe o seguinte discriminado: solicita ao senhor prefeito municipal Dr. Geraldo Magé Longo dos Santos que através de Secretaria Municipal de Obras, Defesa Civil e Copasa seja ampliada colocações de novos hidrantes de incêndio em locais estratégicos com prevenção contra incêndio. Justificativa. De bom e prudente ouvinte, vem este escriba informar que passa o anseio do povo, tal como encontra cristalino na Constituição Federal de 88, que é em seu artigo 6º, cuja redação convém aqui reportar, ainda que fragmentada, são direitos sociais, a saúde e segurança. É sabido que já se encontra neste município um caminhão-pipa com capacidade de 5 mil litros de água, mas em caso de incêndio, não é o suficiente. Pelo que se faz joirar, requer este escriba que seja acolhido pelos nobres edis desta Igreja Casa Legislativa esse importante requerimento que trará mais segurança e prevenção contra incêndio em nossa cidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 20 de janeiro de 2014. Nilo César Gomes, vereador proponente. Eu tenho aqui um requerimento, é uma moção de aplauso. Excelentíssimo senhor Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas, vereador que é subscreve, requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe, seguinte discriminado. Solicito uma moção de aplauso ao mais novo escritor de nossa cidade, o senhor Paulo Rossi Júnior, mais conhecido como Júnior Rossi. Justificativo. No dia 22 de 12 de 2013, nessa cidade, no Espaço Cultural, tive a honra de participar juntamente com familiares e amigos do lançamento do livro Irrecuperável, obra esta do mais jovem escritor biquense, senhor Júnior Rossi. Originalmente Irrecuperável, seria roteiro para longa-metragem, com trama ambientada na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo. Mas inquietude, o incentivo das pessoas próximas, o prazer de escrever, não deixaram desistir de buscar as realizações desse sonho pessoal, tornando-se uma obra pública. Júnior foi muito feliz em seus agradecimentos, lembrando de duas grandes baluartes da educação de nossa cidade, Tia Menininha e Vera Rossi, a que tem grande admiração e carinho. O Recuperável é uma obra fictícia, enriquecida de detalhes, tanto é que em um dos capítulos citou o nome do nosso ilustríssimo advogado e vereador, Dr. Rafael Aquino, que em seu escritório seria lido o testamento deixado pelo personagem, como empresário Álvaro Caspar. Quero parabenizar o senhor Paulo Rossi Júnior pelo belo trabalho, levando o nome de nossa cidade aos mais longínquos rincões dessa terra, sendo mais um biquense a se despontar no cenário cultural do nosso país. Pelo que se faz joirado, requer ao subscritor que o presente seja objeto acolhido e dedicado à apreciação dos nobres edis dessa Casa Legislativa. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, 20 de janeiro de 2014, Nilo César Gomes, vereador proponente. Eu tenho um requerimento aqui de número 3, pedido de providência. Senhor, excelentíssimo senhor presidente Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas, vereador que a subscreve, requer que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe seguida discriminada. Solicito ao senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Magé Longo dos Santos, que através da Secretaria Municipal de Obras, Defesa Civil do nosso município, seja feito um mapeamento de nossa cidade para que possamos localizar os locais denominados área de risco. Justificativa. No dia 16 de 2014, foi organizada pela Defesa Civil do nosso município uma importantíssima reunião onde compareceram autoridades dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, comandantes do Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, representantes da Defesa Civil de Juiz de Fora e vários secretários municipais, onde foram debatidos vários assuntos de suma importância para o município. Com a criação da Defesa Civil em nossa cidade, passamos a ter nossos conhecimentos e mais responsabilidades, podendo assim trabalhar melhor com a prevenção de qualquer tipo de catástrofe que possa vir a nos afetar. O pedido em tela reside nos anseios de toda a população biquense. A prevenção se faz propenso aos acontecimentos de tragédias com proporções incalculáveis, sendo o direito social, a saúde e a segurança do povo. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, 20 de janeiro de 2014, Nilo César Gomes, vereador proponente. É só isso. Muito obrigado.
Júnior. Boa noite, senhor presidente. Aos todos os vereadores, a plateia presente. Eu tenho aqui um pedido de informação. Solicito do Executivo, através da Secretaria competente, todo o processo licitatório referente à contratação de empresa para a realização das festividades do final do ano ocorrido no Parque Municipal dos Ferroviários. Justificativa. Essa solicitação se faz a pedido deste vereador para conhecimento e cumprimento do papel fiscalizatório do Legislativo. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, 20 de janeiro de 2014, Júlio César Salles Pereira, vereador proponente. O requerimento número 2 é uma moção de pesar. Solicito constar nos anais desta Casa Legislativa moção de pesar para os familiares de Enir Florentino de Souza Guarnieri pelo seu falecimento. Era casada com o falecido José Maria Guarnieri, com quem teve 3 filhos, Jairo, Denise e Elaine. Atenciosamente, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, 20 de janeiro de 2014, Júlio César Salles Pereira, vereador proponente.
Já não vou fazer não. Beth? É.
Alô? Tem aqui um requerimento, ô, senhor presidente. Requerimento número 1/2014. A vereadora que a subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguinte discriminada. Solicito o senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Magé Longo dos Santos, junto ao competente, informação do dia, da forma e por qual valor foram vendidos materiais tipo sucatas pertencentes ao almoxarifado da Prefeitura Municipal de Bicas bem como cópia do recibo de depósito do valor da venda dos mesmos. Como justificativa, essa solicitação se faz para verificação dessa vereadora. Lembrando que a lei orgânica, seu artigo 113, inciso 23, dispõe que ao prefeito compete, sem prejuízo de outras atribuições, prestar à Câmara Municipal, dentro de 15 dias úteis, sob pena de responsabilidade, as informações pela mesma solicitadas, salvo prorrogação a seu pedido e por prazo determinado em face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção nas respectivas fontes dos dados pleiteados. Atenciosamente, sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 20 de janeiro de 2014. Maria Elizabeth Gouveia, seu vereador e proponente. Somente isso, presidente.
Francisco. Você? Pode ser você, Jean. A palavra, vereador.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite aos secretários aqui presentes. Todos os presentes nos honram aqui com suas presenças. Primeiramente, eu quero ser breve, fugir um pouco do regimento, desejar uma feliz gestão ao presidente, que consiga presidir bem os trabalhos, que a todos os colegas vereadores, que possamos trabalhar com urbanidade, com diálogo, com respeito e sempre lembrar do principal, que nós estamos aqui representando o povo, independente do partido que estamos filiados, estamos também representando, em primeiro lugar estamos à frente buscando os interesses da população. Então assim espero, assim tenho certeza que trabalharemos e buscaremos o melhor para o município. Senhor presidente, eu inicio nesta primeira reunião, tem alguns pedidos, requerimento de número 1 de 2014, onde solicito do executivo, através da secretaria competente, que informe o motivo da cidade de Bicas não estar incluída como uma das beneficiárias do programa Minas Comunica. Justificativa, o Minas Comunica vai beneficiar 692 distritos em 359 municípios do estado. O programa busca a universalização do acesso ao serviço de telecomunicação em todo o estado e, com esse novo passo, visa a implantação do serviço de cobertura de celulares e comunicação de dados. Com investimento de até 138,4 milhões, o programa vai beneficiar 1,17 milhão de pessoas. O Minas Comunica está sendo desenvolvido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, e a Secretaria de Estado de Fazenda. Requerimento de número 2, solicito do Executivo, através da Secretaria competente, que informe se foi pedido a inclusão do município no programa Papo Legal, Diálogos Comunitários para a Prevenção do Uso e Abuso de Drogas. Justificativa, o programa Papo Legal, Diálogos Comunitários para a Prevenção do Uso e Abuso de Drogas, realizado pela Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude, por meio da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas, teve seu prazo de inscrição até o dia 20 de dezembro. O programa é resultado da parceria realizada pela Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude por meio da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas. O objetivo é realizar o levantamento e o fortalecimento da rede social de prevenção do uso e abuso do álcool e das drogas, por meio da articulação de representantes das instituições governamentais e das organizações da sociedade civil afins nos municípios do estado. Requerimento de número 3. Solicito do Executivo, através das secretarias competentes, que providenciem a elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo. Justificativa, aprovado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo tem o objetivo de elaborar, para os próximos 10 anos, ações articuladas entre as áreas de educação, saúde, assistência social, cultura e capacitação para o trabalho. O plano busca atender adolescentes que se encontram em cumprimento de medidas socioeducativas. É com base nesse documento que estados e municípios deverão desenvolver os seus respectivos planos. Os gestores têm o prazo de 360 dias para a construção dos planos decenais estaduais e municipais, contados a partir da publicação da Resolução 160 de 2013. Apesar desse prazo, a medida é um importante passo para uma gestão pública mais eficiente das medidas socioeducativas, podendo atender às expectativas dos seus beneficiários. Outro ponto que merece destaque é o fato desse plano poder incidir diretamente na construção e no aperfeiçoamento de indicadores e na elaboração do plano plurianual da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, de modo a contemplar as medidas socioeducativas. O Plano Nacional estabelece metas e prazos que devem estar em consonância com as necessidades estabelecidas em cada um dos seus quatro eixos, são eles: gestão, qualificação do atendimento, participação cidadã dos adolescentes, sistema de justiça e segurança. Além disso, engloba 14 diretrizes que vão desde a gestão compartilhada entre as três esferas de governo, em cofinanciamento até a questão da autonomia dos conselhos, dos direitos nas deliberações, no controle social e na fiscalização do plano e do SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Essas diretrizes deverão nortear as propostas dos estados e dos municípios para a superação das dificuldades identificadas para a operacionalização do SINASE. Requerimento de número 4. Solicito do Executivo que estude a participação no programa Prefeito Amigo da Criança. A adesão no programa vai até dia 28 de fevereiro. A iniciativa tem o objetivo de mobilizar e apoiar tecnicamente os municípios na implementação de ações e políticas que resultem em avanços na garantia dos direitos das crianças e adolescentes, conforme recomendações do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Atualmente, o programa conta com a participação de 1.400 prefeitos, por meio da ação e do diálogo entre as secretarias, conselhos e órgãos do governo, tornar a gestão pública mais democrática, participativa e efetiva na melhoria das condições de vida de crianças e adolescentes. Ao final de cada gestão, o programa também faz um diagnóstico das gestões que investiram em ações para a melhoria das condições das crianças e adolescentes. Esse reconhecimento é realizado por meio do Prefeito Amigo da Criança e o Troféu de Destaque Nacional. E por último, senhor presidente, requerimento de número 5, onde solicito do Executivo, através das secretarias competentes, que informem a respeito dos editais de seleção abertos e realizados até o momento, com relação dos inscritos, pontuação, ordem de classificação e com o modelo das provas aplicadas. Esta solicitação se faz a pedido deste vereador para conhecimento e cumprimento do papel fiscalizatório. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Dona Sônia.
Senhor presidente da Câmara Municipal de Bicas, Ailton Moreira Mendes, senhores vereadores e a todos os presentes, boa noite. Desejo a todos um ano de muito sucesso. Vou apresentar o requerimento de número 1 do ano de 2014, um pedido de providência. Solicito do senhor prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, junto ao órgão competente, recuperação do material adquirido pelo Grupo de Escoteiro Aracati de Bicas e a ativação de suas atividades, com local para funcionamento. Justificativa. A pedido do chefe de escoteiro Aracati de Bicas, Robson Costa Felesmino, que solicito com máxima urgência providências em relação ao local de funcionamento e material permanente. Segundo o senhor Robson, o material permanente foi adquirido pelo grupo de escoteiros e os mesmos não sabem o destino do material que lhes pertence. Certa do pronto atendimento é que aguardamos resposta deste requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 20 de janeiro de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Assuntos urgentes. Tem requerimento ainda?
Tem um erro aí.
Voltei. Desculpa, senhor presidente, porque aquela hora eu só fiz o comunicado do parecer da comissão. Mais uma vez, boa noite a todos os presentes. Senhoras secretárias municipais, nos prestigiam aqui hoje. Eu tenho um primeiro requerimento, que é um pedido de providência, senhor presidente, que é a respeito da quadra poliesportiva na rua Padre Manuel Pires Pereira, onde eu solicito reparo nas traves, na calha, iluminação e construção ainda daquela área de lazer prometida e os vestiários da quadra. A justificativa, faço essa solicitação a pedido de moradores que reclamaram de certo abandono do aparelho público municipal, bem como de falta de manutenção do mesmo. Esperando contar com o apoio dos pares, sala das sessões, em 20 de janeiro de 2014, Aloysio Bosch, vereador proponente. Tenho ainda, senhor presidente, também dois anteprojetos de lei. O número 1/2014, pedido que institui a meia-entrada municipal através da adimplência de tributos. A Câmara Municipal de Bicas aprovou, através de seus vereadores, e eu, Geraldo Magelo Longo dos Santos, prefeito municipal, sanciona a seguinte lei. Isso já é o anteprojeto redigido. Artigo 1º. Fica instituída a meia-entrada municipal nos eventos públicos para cidadãos que mantiverem suas contas com o município de Bicas em dia. Parágrafo 1º. Para ter acesso a esse benefício, é necessária a apresentação de certidão negativa de débito municipal, bem como de comprovante de residência no município. Parágrafo 2º. Fica autorizada a concessão de desconto de até 90% para o cidadão requerer a certidão negativa de débito municipal. Parágrafo 3º. O desconto de que trata o parágrafo anterior será definido via decreto e deve ser obrigatoriamente igual para todos. Artigo 2º. Todos os residentes do município de Bicas que se encontrarem em dia com os impostos e ou taxas municipais têm direito a desconto de 50% nos ingressos de eventos realizados ou patrocinados pelo Poder Público Municipal. Artigo 3º. Este benefício não pode ser cumulativo com as leis que dão direito à meia entrada para estudantes e idosos. Artigo 4º. É vedado ao Poder Executivo solicitar a apresentação de título eleitoral como comprovante de residência no município. Artigo 5º. O Poder Executivo deverá regulamentar esta lei no prazo de 120 dias. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas e quaisquer disposições em contrário. A justificativa, senhor presidente, para o anteprojeto número 1. Apresento esse anteprojeto de lei a fim de criar incentivo à manutenção dos impostos e taxas municipais em dia. Consciente de que hoje a inadimplência com os nossos impostos municipais é alta, envio este anteprojeto ao Poder Executivo para que seja avaliada sua viabilidade. Além de ser um incentivo para que os cidadãos mantenham os impostos e taxas municipais em dia, esta lei gerará uma sensação de premiação aos cidadãos adimplentes, o que possivelmente acarretará um efeito positivo sobre a atual situação de inadimplência. Sei que alguns poderão contestar a condição de igualdade que será criada em relação ao estudante ou idoso. Porém, há que se ressaltar que este anteprojeto possibilitará acesso à meia-entrada para a maioria dos cidadãos da cidade, além de não prejudicar os estudantes e os idosos, que continuarão com seu direito assegurado. Atualmente, os promotores de eventos, conhecedores da lei da meia-entrada, fixam os preços dos ingressos já conscientes do impacto que este benefício causa aos seus orçamentos, o que, em tese, causa majoração dos preços das entradas em eventos públicos. Esta lei protegerá o cidadão biquense deste efeito maléfico, que é refletido no valor das entradas. Esperando contar com o apoio dos pares, Bicas, em 20 de janeiro de 2014, Aloysio Borges, vereador proponente. E tem ainda o anteprojeto de lei legislativa número 2/2014, que incentiva a transferência de veículos e o emplacamento no município de Bicas. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a financiar, total ou parcialmente, a transferência, bem como o primeiro emplacamento de veículos no município de Bicas. Parágrafo único. Poderá o município fixar no decreto regulamentador o teto de pagamento referente aos honorários de serviços de despachantes. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal fixará, através de decreto, os percentuais subsidiados de acordo com o interesse público e a estimativa de superávit financeiro da operação em médio prazo. Parágrafo único. É permitida a fixação diferenciada de percentuais para subsidiar emplacamento e transferência, de acordo com as modalidades e custos dos serviços. Artigo 3º. O Poder Executivo Municipal determinará em decreto o ano de fabricação dos veículos que poderão ser beneficiados, considerando para isso o retorno financeiro do município com a transferência. Parágrafo único. É permitido o escalonamento do benefício considerando-se o preço médio do serviço e o valor médio do imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA, pago pelo ano de fabricação do veículo. Artigo 4º. O pagamento será realizado diretamente ao proprietário, que não poderá estar em débito com a Fazenda Pública Municipal. Artigo 5º. Fica autorizado o reembolso de 25% do valor pago do IPVA no primeiro exercício posterior à transferência do veículo para o município de Bicas. Parágrafo único. Para requerer o reembolso, o proprietário deverá apresentar cópia do certificado de propriedade, comprovante da transferência do registro, guia de recolhimento do IPVA quitado e documento pessoal com foto. Artigo 6º. O proprietário do veículo deverá indicar, no requerimento de reembolso, uma instituição filantrópica ou de assistência social, sediada do município de Bicas, para receber contribuição no valor de 25% do valor do IPVA do veículo emplacado ou transferido. Parágrafo 1º. Esta contribuição incidirá somente sobre o segundo e o terceiro ano de pagamento do IPVA, realizado pelo proprietário, desde que o veículo continue emplacado no município de Bicas. Parágrafo 2º. O município fica obrigado a repassar os recursos à entidade indicada pelo proprietário somente após a apresentação de comprovantes de pagamento do IPVA. Artigo 7º. É vedada a concessão deste benefício aos veículos prestadores de serviços autônomos, detentores de placas vermelhas. Artigo 8º. O Poder Executivo deverá regulamentar essa lei no prazo de 120 dias. E artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as quaisquer disposições em contrário. Justificativa, senhor presidente? Apresento esse anteprojeto de lei a fim de criar incentivo à transferência e ao emplacamento de veículos no município de Bicas, sendo o principal objetivo incrementar a arrecadação de tributos através do aumento do número de veículos emplacados em nossa cidade. Considerando que 50% do valor arrecadado com o IPVA é redirecionado ao município arrecadador, esse projeto prevê que o município financie o valor das transferências, bem como do emplacamento dos veículos na cidade, e obtenha com isso o retorno financeiro a curto ou médio prazo. Considerando também que o valor médio de um primeiro emplacamento é de R$ 350,00 e o valor da transferência R$ 280,00, o financiamento feito pelo município a veículos deverá ser estudado e definido conforme o ano de fabricação dos veículos, para que, já no primeiro ano após a transferência ou emplacamento, o município seja devidamente ressarcido do investimento realizado. Além do exposto, este anteprojeto atenderá mesmo que temporariamente as entidades e instituições filantrópicas que prestam serviços extremamente relevantes ao nosso município e, quiçá, à nossa região, tendo em vista o direcionamento de recursos para as mesmas por 2 exercícios consecutivos, após a efetivação da transferência ou emplacamento. No intuito de incrementar a arrecadação de tributos e auxiliar financeiramente entidades filantrópicas, solicito a análise célere do Poder Executivo desta proposição e o apoio dos demais pares à iniciativa. Bicas, em 20 de janeiro de 2014, a Luiz Borges, vereador proponente. Somente isso, senhor presidente.
Assuntos urgentes. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Ordem do dia da primeira reunião pública ordinária. Está em discussão. Está em discussão a votação e parecer. Parecer número 001/2014. Da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
Pela ordem, senhor presidente. O senhor está colocando em discussão o parecer?
Sim.
Eu, como líder do governo, solicitaria o senhor se já colocasse em primeira votação, como ele está de urgência, urgentíssima, logo após colocar em primeira votação, para dar o rendimento aos nossos trabalhos.
Todos os vereadores concordam? É, o presidente é de urgência. Está em primeira votação. Primeira discussão. Está em votação. O parecer da comissão. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Em primeira discussão. Está em discussão a primeira votação do projeto agora, hein? Em primeira votação, os vereadores que permaneçam como estão. Projeto aprovado. Está em discussão os projetos número 1, requerimentos do vereador Nilo César, 1, 2 e 3. Em discussão. São 3 requerimentos. 2 requerimentos e uma moção de aplauso. Em votação, em discussão. Requerimentos aprovados. Já vamos votar, não. Votar atrás. Tá. Em discussão, o projeto 1 e 2 do vereador Júlio César Salles. Requerimento número 1 e 2.
Pela ordem, senhor presidente, eu pediria anuência ao nobre colega de assinar a moção de aplauso junto com ele. A moção de pesar junto com ele.
Sim. Todos assinam. Do Júlio. É.
Ao requerimento.
Sim.
Senhor presidente, com relação ao requerimento que o nobre colega pede licitação, não é isso, vereador Júlio, da festividade do final do ano, eu queria só fazer uma ressalva, alertar também, fazer um pedido, o Kiki ainda está como líder do governo, para poder alertar o executivo, o setor competente, para que elabore um calendário das licitações, né, que envie para esta casa, envie para a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça e para conhecimento de todos os pares.
Ainda em discussão, mesmo requerimento. Vereadores que aprovam, permaneça como estão. Requerimento do número 1/2014, pedido de providências, Maria Elizabeth Gouveia. É o seu.
Eu gostaria que a nobre colega explicasse melhor para me ter ciência do fato. Explicar melhor o seu requerimento. Eu não compreendi a mensagem.
Alô? Bom, o vereador, isso aqui foi... Eu recebi uma denúncia, tá? De que teria sido vendido material, a sucata lá que existe no almoxarifado, e eu, pessoalmente, mas também nós estávamos de recesso, de que forma que foi, e então eu estou pedindo informação do dia, da forma e por qual valor foram os vendidos materiais que pertenciam ao almoxarifado. E bem como cópia do recibo de depósito, o valor da venda. Ok?
Ô Francisco, é um material velho que tinha no almoxarifado? Sucata. Aquele ferro retorcido lá da quadra, cadeiras. Só que teve cadeira que foi até com o emblema da prefeitura atrás. Estou adiantando para o senhor. Em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. São todos um só aqui? Está em discussão o requerimento número 1, 2, 3, 4 do vereador Rafael Aquino e 5. Tá certo. Em discussão. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados.
Pedido de providência, requerimento do vereador, da vereadora Sônia Matos, requerimento número 01/2014. Requerimento em votação, em discussão. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado.
Esse aqui de um só também é, né?
Esse daqui também, e os projetos do anteprojeto também votam.
Tá? Sim.
O anteprojeto também.
Mas é do mesmo?
Esse aqui, um requerimento número 1 do vereador Louro.
Requerimento número 01 do vereador Louro. Está em discussão. Deixa eu ver se é o da quadra. É o da quadra?
É, o da quadra.
Pela ordem, senhor presidente.
Ô, Louro.
Vereador, eu não sei se você colocou no seu requerimento, você colocou só reparo na que a solda que nós vimos estava faltando naquela época. Tem que incluir a construção de um banheiro lá. Porque não. Está ali? Vestiário? Ah. Eu gostaria de pedir anuência e assinar com o nobre colega.
Senhor presidente, eu queria fazer um alerta também em cima desse requerimento do vereador Louro, que é específico à quadra na olaria, mas que o executivo, as secretarias competentes, né, afins, que também cuidem das demais quadras, façam a devida manutenção. Porque a gente recebe pedidos de vários bairros, né? Foram várias quadras construídas e deve-se preocupar com a manutenção, né, para que elas não se acabem. Pequenos reparos, de repente verificar uma pessoa responsável para estar fiscalizando, né? Alguém do bairro, tentar estudar uma forma de fiscalizar, porque infelizmente a gente sabe que tem pessoas que acabam destruindo o patrimônio que é delas mesmas, dos cidadãos mesmo.
Só cumprimentando, senhor presidente, o Rafael foi muito feliz na sua fala, que não adianta construir o banheiro, o vestiário lá, fica igual da Saracura lá. Eles quebram tudo. Tem que ter um tomador de conta da quadra, entendeu? O município pagar uma pessoa, de preferência da comunidade que mora perto, para que ele tome conta daquilo, senão vai depredar todo o patrimônio. Agora está no PPA, que vai cobrir a do Campo Leopoldina, né? Vai, e a outra qualquer? Vão cobrir duas. A do Jusso Lama, né? Então, se não adianta gastar, o município investir dinheiro, se não tomar conta. Que infelizmente, alguns da população vão lá para depedrar. Só isso.
Sim, você quer usar? É sobre o assunto? É, sobre a quadra. A senhora tem 5 minutos para usar a tribuna, por favor. Liga.
Ali? Não precisa ligar, não. Não, é só para me dar uma explicação sobre a quadra. Boa noite. Boa noite a todos. Sobre a quadra, por exemplo, da olaria, já foi até tomada a providência que eu chamei até uma menina que é responsável. Pelo menos é que chegou no meu conhecimento. Aí eu pedi a menina para vir até a assistência social para me dar uma explicação que está havendo muito tumulto naquela quadra. Então eu já enviei um ofício para o Magela, prefeito, e enviei também um ofício para a Secretaria de Obras para tomar providências devidas lá que está ocasionando esse tumulto. A quadra da olaria, as outras eu não tenho conhecimento. Tá? Tá.
Pode usar a palavra. A pessoa que toma conta mora perto ali na rua?
A família dela mora. Ela mora numa rua de cima.
É, porque se ela morar longe, vai adiantar nada, vai tomar conta de nada.
Ela mora na rua de cima. Por quê? O problema maior lá é o policiamento. Porque na rua não tem policiamento. Foi onde eu passei um ofício para o Magela pedindo ele que tomasse essa providência.
Eu estou questionando a secretária, uhum, Nobres vereadores, porque chegou ao meu ouvido que a menina mora no Edgar Moreira. Pois
não,
só.
Não.
Chegou, mas falaram. Uhum. Então, se ela mora no Edgar Moreira e a quadra é lá, não adianta que não resolve.
É, porque aí eu tive esse propósito de ter um princípio. que é arrumar o que está faltando lá, que são os refletores que estão queimados, que é a falta de policiamento, é a mata ao redor da quadra. Depois, se continuar a mesma reclamação, aí a gente já parte para esse segundo momento, que é trocar a pessoa que toma conta, que é responsável. Certo?
Muito obrigado. Está em votação o projeto de lei. O requerimento. Requerimento aprovado. Desculpa. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Fugiu.
É, aprendo. Em discussão, o anteprojeto de lei do Legislativo 2014, número 1 e 2, do vereador Louro. É o anteprojeto. É anteprojeto.
Sim, pela ordem, senhor presidente. Apesar de ser anteprojeto, né, mas não, realmente não vai para a comissão dar o parecer, mas eu acho mais prudente e dar um prazo para a semana que vem para que nós possamos analisar aquele pedido do vereador Quiquinho, né? É um anteprojeto, vai para o executivo, ele pode apresentar ou não com modificações, depois a gente vai debater, mas de repente até para já, pelo menos às vezes tem algum artigo ou outro que pode ser melhorado, né? Eu acho que valeria a pena. É uma sugestão.
É, bem colocado pelo vereador Rafael e também o Quiquim, porque ele vai descer, né? É um anteprojeto, mas a gente dá uma olhada no que foi o projeto inicial, que de repente alguma modificação que for feita que vai estar de encontro, né, ao original, que a gente pode achar que seja importante e que possa ser retirado, né, porventura.
Senhor presidente, só complementando, porque isso aí, vereador Louro, se a gente for fazer uma interpretação nós estamos dando um aval, como não só o pedido do senhor, nós estamos votando, então é como se nós também nós assumíssemos esse pedido ao executivo, né? Então é no mínimo o mínimo de prudência a gente verificar, porque às vezes tem alguma coisa que a gente não concorda, alguma coisa totalmente frontal, creio que não, mas é um posicionamento que deve se adotar em qualquer anteprojeto, inclusive meu, para realmente ser uma vontade do plenário.
Nós vamos retirar o projeto, esse parecer, essa lei, da próxima reunião, tá? Sim. Eu quero aqui, estou recebendo o requerimento aqui, o pedido de indicação. Eu quero saber se algum membro aqui tem interesse. Pela presente, solicito a Vossa Excelência a indicação de um membro desta casa, do Legislativo, que faça parte da Comissão Executiva do Plano Municipal de Saneamento Básico. A Câmara tem que indicar um proponente, uma pessoa indicada. Estou olhando. O vereador Louro se indicou. Verificar a presença agora aqui, né? Peço ao primeiro secretário verificar a presença dos vereadores. Abra a comissão. Não, eu quero fazer uma informação. Hein? O Louro. Pode. Não, a Beth vai explicar sobre a comissão de licitação.
É, É o seguinte, a comissão de licitação, o ano passado, faziam parte a Natânia, a Cleusa e o vereador Louro como titular e o Quiquinho como suplente. Louro. Só que não pode repetir. Porém, a Natânia e a Cleusa não podem sair, porque elas são da parte financeira e elas têm, a Natânia que elabora, monta o processo todo. Então teria que ser trocado o vereador. O Quiquinho, o vereador Quiquinho poderia ser o titular da comissão de licitação, porque o senhor é suplente hoje. Pode? Só inverte. Sem problema,
vereador? Que não pode repetir, vereador.
Tá, então fica o vereador Quiquinho como titular e o vereador Louro como suplente da comissão de licitação.
Só essa modificação, só.
Só? Pode encerrar?
É.
Pode encerrar?
Ok. Ah, entendi. Eu quero informar a população a formação das comissões para esse ano de 2014. Tá? A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça ficou o Nilo, o Louro e a Bete. Suplente, o Júlio. A Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social ficou com o Quiquinho, o Geraldinho e o Rafael. Suplente, a Dona Sônia. A Comissão de Participação Popular ficou o Julinho, a Bete, o Quiquinho, o suplente, o Nilo. A Comissão de Direitos Humanos, o Geraldinho, o Julinho e o Quiquinho. Suplente, o Rafael. A Comissão de Licitação, já falamos aqui agora. Ah, a Comissão de Concurso, achei importante isso. A Comissão de Concurso ficou o Rafael, a Dona Sônia. Nós vamos ter um concurso domingo que vem, dia 26, lá no estadual. E eu quero adiantar a população que nem na fiscalização tem um membro de Bicas. A comissão virá toda de fora. Nós queremos a perfeita transparência e os portões fecharão às 8 horas em ponta. O concurso é 26, 8 horas, de 8 às 12h30. Nós só iremos a nossa função lá no domingo, que será só fazer a abertura e tchau, deixar por conta deles. Tá bom? É o que eu tinha para falar para vocês. Verificar a presença dos vereadores, primeira secretária.
Alô. Ok, já deu. Todos os vereadores presentes, senhor presidente, ao final da reunião.
Declaro encerrada a primeira reunião pública ordinária de 2014. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença.